O PS também mostra uma profunda hipocrisia. No projeto de resolução, apresentado, o PS aponta a aposta na ferrovia como fundamental no esforço de redução e da neutralidade carbónica. Pois bem, em 2021, na apresentação do Plano Nacional de Ferrovia, o então Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, dizia, e eu vou citar, não escondo, que quer tirar carros e caminhões da estrada. Pois bem, é o mesmíssimo PS, hoje liderado por Pedro Nuno Santos, que aprovou há pouco mais de uma semana o fim das portagens nas escutes, fazendo exatamente o contrário daquilo que queria ter feito em 2021. E esta decisão, segundo as infraestruturas, vai precisamente agravar o tráfego rodoviário nestas vias, porque passa a ser economicamente muito mais vantajoso o transporte pela rodovia em detrimento da ferrovia. E por isso, chegados aqui, Sr. Deputado, duas perguntas se impõem. Em primeiro lugar, vai o PS aproveitar este debate para pedir desculpa aos portugueses?
Mais tempo, Sr. Deputado. Não, já não fica gravado. Fará numa outra intervenção, se faz favor. Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando assim a todas as senhoras e senhores deputados, tentando ser muito rápido. Efetivamente, os trabalhos para a elaboração do Plano Ferroviário Nacional iniciaram-se em julho de 2021. Desde 2021 até hoje, nós continuamos com este plano que o Partido Socialista colocou na gaveta e que não teve qualquer desenvolvimento. A verdade é que o Partido Socialista congelou os próprios documentos e os relatórios de consulta pública e não voltou a trazer este assunto à Assembleia da República. Mudou o governo e nós saudamos que o Partido Socialista tenha trazido esta matéria à Assembleia. E, efetivamente, se nós nos formos até lembrar da própria Ferrovia 2020, nós sabemos que foi lançada em 2016 e que ainda hoje, em 2024, tem maior parte dos seus investimentos por concluir. Esta situação não pode continuar assim, Sr. Presidente. Efetivamente, como o Partido Socialista gosta constantemente de se arrogar como o grande defensor da ferrovia, o que é que fez nos últimos tempos? A primeira medida, aumento de mais de 20% das portagens da ferrovia. Em segunda medida, eliminar as portagens da rodovia. Com esta forma, Sr. Presidente, como é que nós conseguimos efetivamente garantir que as empresas portuguesas e as empresas exportadoras têm condições para utilizar a ferrovia para as suas exportações, porque não têm? Efetivamente, o Partido Socialista gostaria que me pudesse esclarecer e que me desse uma resposta a um próprio documento da Infraestruturas de Portugal, Sr. Presidente, onde refere, aliás, presidida pelo anterior Secretário de Estado do Partido Socialista, que diz precisamente que isto, a situação da eliminação das portagens na rodovia, foi um contributo negativo para o objetivo da transferência modal a favor da ferrovia, objetivo esse que decorre das políticas públicas ambientais e de modalidade e que justifica o expressivo plano de investimento na rede ferroviária que a própria IP tem em curso. Como é que é possível, Sr. Presidente, o Partido Socialista dizer uma coisa e fazer exatamente o seu contrário e ainda querer vir aqui hoje debater o assunto da ferrovia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para um pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado Costa deve certamente reconhecer o nome que eu lhe vou falar. José Sócrates. Sim, esse primeiro ministro socialista que fez com que o país, na altura, perdesse 150 milhões de euros por causa da linha de alta velocidade. E continuamos em sucessivos governos socialistas, até que em 2021, António Costa disse que em breve, no espaço de 1-2 anos, teríamos o Plano Nacional Ferroviário concluído e com grandes obras de alargamento. Mas ainda em 2021, um deputado da sua bancada, à data dirigente da CP, dizia o seguinte: a CP está tão mal que é conhecida por camionetas de Portugal. Isto é um deputado do PS, não é ninguém de outra bancada a dizer, é um deputado do PS. E acrescentou e disse assim: os nossos objetivos para a CP são que o comboio apareça, que o comboio apareça a horas e que o comboio apareça limpo. Isto é a prioridade do PS, dos deputados do PS e dos dirigentes da CP. É isto, Sr. Deputado, não é mais. E está aqui a prova do que o PS queria para a Ferrovia Nacional. Naturalmente que eu não vou dizer quem é o deputado, só posso dizer que em 2021 o seu secretário-geral, hoje ausente da bancada, disse e nomeou esse mesmo deputado presidente do Centro de Competências Ferroviário também em 2021. Portanto, no meio de tanta hipocrisia, chamemos-lhe assim, o PS trazer este tema a debate hoje, mas ainda bem que o traz. Ainda bem que o traz, que assim os portugueses ficam a saber a vergonha do que vocês fizeram em 8 anos. Eu pergunto, Sr. Deputado Hugo Costa, quem esteve no governo nos últimos 8 anos? Primeira pergunta, e quero que me responda objetivamente. Em 2021, afirmaram que estaria concretizado. Não esteve. E agora a questão é...
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao último pedido de esclarecimento, mas devo lembrar o seguinte: os tempos são fixados no regimento, se houver vontade de mudar o regimento, é preciso que os grupos parlamentares mudem. E também lembro a todos os senhores deputados e para quem nos possa estar a ouvir por via da televisão, que a figura que é usada para um pedido de esclarecimento é um pedido de esclarecimento. Há intervenções e há pedidos de esclarecimento. E por isso é essa, digamos, a lógica regimental, e é isso que faz a fixação dos tempos respectivos. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco para um pedido de esclarecimento, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a CP tiver esta exigência nos tempos, certamente a ferrovia ficará muito melhor. E eu hoje não vejo aqui o deputado Pedro Nuno Santos, até esperava que fosse ele apresentar o projeto, tendo em conta que era ex-ministro dos comboios, mas também na campanha assumiu que não dava muito comboio, por isso temos aqui as duas teorias. De qualquer forma, faço-lhe as 3 questões com todo o gosto. A primeira é: os projetos da Ferrovia 2020, está no nome 2020, já estamos em 2024 e apenas uma pequena minoria das obras está concluída. E eu queria perguntar porquê tanto atraso. Uma segunda questão relativamente ao PNI 2030, dos 15 projetos, a maioria nem arrancou e apenas 6 que deveriam estar prontos para o ano é que se vê algum desenvolvimento. Eu duvido que se chegue a 2030 com mais de 25%, mas pergunto-lhe também porquê tanto atraso. E depois acabo por lhe perguntar também, na sequência destes 9 anos, porque é que o PS, após 9 anos, não conseguiu, em 8, proceder à candidatura a tempo e condições sem pressas do TGV, e já agora perguntar porque é que este plano ferroviário nacional, o PS teve 9 anos para o aprovar, não conseguiu e vem agora pedir ao novo governo que faça aquilo que o governo do Partido Socialista não fez. Porquê tanto atraso, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, para prestar os esclarecimentos, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado a todos os deputados que fizeram intervenções, ao deputado Paulo Núcio, ao deputado Gonçalo Vaz, ao deputado Filipe Melo e ao deputado Bernardo Blanco. Em primeiro lugar, desmistificar o assunto das portagens. As portagens e a ferrovia não são concorrentes, até porque em grande maioria destas autoestradas aqui colocadas não há alternativa ferroviária neste momento. Não há alternativa ferroviária. A alternativa é em relação à rodovia. Por isso, não faz sentido nenhum este argumento. Em relação à execução, em relação à execução, em relação a este debate, é muito importante sublinhar o seguinte. É que foi mesmo o Partido Socialista, e foi mesmo os governos do Partido Socialista, e foi mesmo o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que colocou a ferrovia na agenda pública. Foi mesmo o governo do Partido Socialista e Pedro Nuno Santos que colocou a ferrovia na agenda pública. Sobre execuções, estamos a falar de 2,3 mil milhões de euros, face ao que existia no passado. Em 2015, o governo do PSD-CDS tinha executado 100 milhões de euros de investimento ferroviário. Em 2023, a execução foi 670 milhões de euros. Vamos falar de verdade dos números. Dessa forma, temos que olhar também para as medidas, por exemplo, do aumento da capacidade do material circulante, mais carruagens. Também não deixa de ser estranho que, se há uns tempos atrás, muito criticava o PSD e o CDS o facto de serem carruagens velhas que estavam a ser recuperadas, viram os acionistas de infraestrutura e habitação dizer que é um exemplo que se fez em Portugal, porque na Suíça também acontece. É importante relembrar esta história. Depois, dizer que pela primeira vez em décadas foram reabertos troços que tinham sido encerrados. Estamos a falar de 190 quilómetros. Pela primeira vez em décadas. Também, pela primeira vez, nos últimos 100 anos, existiu um investimento no Alentejo, no caso do Alentejo, de mais de 100 quilómetros de linha ferroviária. Tudo isto é verdade. Tudo isto é verdade dos factos. E, certamente, temos que garantir que este investimento ferroviário se garanta. Em relação à alta velocidade, não foi o Governo do Partido Socialista que, nos termos da Troika, congelou a alta velocidade quando a Troika não obrigava. Não foi os governos do Partido Socialista, foi o governo do PSD, CDS, que congelou esses investimentos. Como é conhecido? A Comissão Europeia nunca limitou esse investimento. Por isso, senhoras e senhores deputados, termino esta intervenção relembrando o seguinte: 2,3 mil milhões de euros de investimento em 8 anos dos governos do Partido Socialista. 100 milhões de euros de investimento em 2015 face a 670 milhões de euros de investimento em 2023. Esta é a realidade dos números. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. Dispõe de 8 minutos.
Senhor Presidente e Srs. Deputados, quando no final de 2022 o Governo PS apresentou uma proposta de Plano Ferroviário Nacional, o PCP considerou que essa proposta, sendo uma reflexão sobre o desenvolvimento da infraestrutura ferroviária e dos serviços que a devem utilizar, não incorporava as medidas necessárias para que pudesse algum dia sair do papel. Era um plano sem prioridades, sem calendário, sem a quantificação do financiamento necessário à sua execução. Da discussão pública nunca se soube. O debate parlamentar nunca chegou a haver, apesar de ter havido tempo e condições para o fazer. Todos reconhecem hoje o atraso clamoroso da ferrovia em Portugal, mas tanto o PS como o PSD fazem por esquecer que a principal causa desse atraso radica no processo de liberalização da ferrovia imposto a partir da União Europeia e concretizado em Portugal nos últimos 20 anos. A diminuição do investimento público, a separação da infraestrutura da operação com a criação da REFER e posterior integração na Infraestruturas de Portugal, a preparação da entrega do setor às multinacionais foram e são as razões de tanto atraso, tanto adiamento, tanta promessa por cumprir. Há cerca de 2 meses, o Jornal Expresso publicou um artigo intitulado 40 anos de marcha atrás nos comboios, onde se refere que nas últimas 4 décadas Portugal perdeu mais de 1000 quilómetros de ferrovia e os investimentos ficaram concentrados no litoral. Os governos de Cavaco Silva foram os responsáveis pela maior parte dos feixes de linhas.